Ao escrever este livro, parto da convicção de que muitas pessoas infelizes podem chegar a conquistar a felicidade, se fizerem um esforço bem orientado. O lunático que se acredita rei pode ser feliz em certo sentido. Porém, nenhuma pessoa de juízo invejaria este tipo de felicidade. Não existe nenhuma satisfação definitiva no cultivo de um único elemento da natureza humana, à custa de todos os demais, nem em considerar o mundo inteiro como pura matéria-prima para a exaltação do próprio ego. Estas aqui são citações de Bertrand Russell no livro A Conquista da Felicidade. Hoje nós falaremos sobre isso, sobre como você pode ser mais feliz, como você pode conquistar a felicidade, como que você vai transformar a sua vida em uma vida mais feliz. Bertrand Russell vai se utilizar da filosofia, da sua capacidade de argumentação muito interessante, para poder apresentar pontos e lições que eu separei, 10 lições desse livro, para ajudar você a entender como conquistar a felicidade. O livro que nós estamos trabalhando aqui, Bertrand Russell, A Conquista da Felicidade, da editora Nova Fronteira. Vamos falar sobre essas 10 lições. Cada uma delas vão ajudar você a pensar. Eu acho que o elemento fundamental aqui é que você pense sobre as atitudes que você tem tomado na sua vida, sobre essa felicidade que pode ser conquistada. Eu acho uma coisa interessante que o Bertrand Russell coloca aqui. Parto da convicção de que muitas pessoas infelizes podem chegar a conquistar a felicidade se fizerem um esforço bem orientado. A função desse livro, acredito, é criar essa orientação, e essas lições que eu separei para você vão ajudar você a se orientar melhor e refletir sobre a sua vida para conquistar a felicidade. É sobre isso que nós iremos falar hoje.
Este é o PiscineCast, o podcast que transforma livros em lições valiosas.
Bertrand Arthur William Russell, terceiro conde Russell, foi um dos mais influentes matemáticos, filósofos, ensaístas, historiadores e lógicos que viveram no século XX. Em vários momentos da sua vida, ele se considerou um liberal, um socialista e um pacifista. Essa figura emblemática que é o Bertrand Russell é justamente o autor desse livro que nós iremos tratar, que é A Conquista da Felicidade, onde ele vai, através de bons argumentos, fazer você refletir e pensar sobre a sua vida. Como que você vai conquistar a felicidade? Lembrando que o PiscineCast não é resumo de livro. O PiscineCast são lições, são comentários de livro. E o link para você adquirir o livro está embaixo desse vídeo ou na descrição desse podcast. Está aqui a versão que eu estou utilizando, da editora Nova Fronteira. Vale a pena você fazer a leitura desse livro e, comprando por um dos nossos links, ajuda a manter o nosso projeto aqui, o PiscineCast. Muito obrigado quando você compra por um dos nossos links. Vamos começar direto com as lições. A primeira lição que o Bertrand Russell traz para você conquistar a felicidade é: lute pelo que deseja. Olha o que ele escreve. O homem que consegue com facilidade coisas pelas quais alimenta apenas um desejo moderado chega à conclusão de que a satisfação dos desejos não traz felicidade. Se tem pendores filosóficos, conclui que a vida humana é intrinsecamente miserável, já que ele, que tem tudo o que deseja, continua sendo infeliz. Porque esquece que uma parte indispensável da felicidade é ainda precisar de algo que se deseja. Então, a primeira coisa que o Bertrand Russell vai dizer sobre felicidade é o desejo. A ligação desejo-felicidade. Desejar algo. Buscar algo. Querer conquistar algo. Algo melhor para a sua vida. Não precisa ser necessariamente material. Pode ser um conhecimento, aprender algo novo. Pode ser, inclusive, um bem material que você deseja. E ele até vai além, porque ele diz o seguinte: o homem que consegue com facilidade coisas pelas quais alimenta apenas um desejo moderado, chega à conclusão de que a satisfação dos desejos não traz felicidade. Por quê? Porque ele não lutou. Ele não se esforçou para conquistar aquilo. Muitas vezes, isso nós temos vários autores que falam que a felicidade está não em atingir os seus objetivos ou conquistar o que você deseja, mas na jornada. E às vezes isso até soa meio clichê. Ah, a felicidade é na jornada, mas há uma verdade nisso. Muitas vezes nesse processo de você querer algo, de você estar buscando algo para a sua vida profissionalmente, intelectualmente, espiritualmente, o processo inteiro é a grande felicidade da sua vida. A luta diária é a grande felicidade da sua vida. Longe de mim querer vangloriar qualquer tipo de esforço aqui. Ah, nossa, só os esforçados são felizes. Eu acredito que é uma questão de percepção. Ele está mostrando aqui um primeiro elemento. Ele não está falando que é unicamente isso. E ele não está falando que todas as pessoas que têm o que desejam são infelizes. Talvez tenham pessoas que tenham clara consciência disso, de que a vida é fácil e elas são felizes. Que é um exemplo interessante que eu vi recentemente, um modelo chamado Bruno. Ele é um modelo dos anos 90, que ele ficou muito famoso pelas capas dos livros da Agatha Christie, se eu não me engano. Tá? Se eu não me engano, são as capas. Então assim, o que ele descobriu? Ele descobriu que quando tinha ele na capa dos livros, vendia muito. Então ele ganhou muito dinheiro. E ele fala, eu achei interessante uma entrevista que eu li dele, ele fala o seguinte, ele fala, a minha vida foi fácil, eu tenho consciência disso. Tudo pra mim veio muito fácil. E eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo com isso. E eu compreendo que eu tive essa facilidade e sou grato por isso. Olha só que percepção. Interessante, né? Interessante. Porque quantas pessoas não têm as coisas que precisam, necessitam, desejam e ainda assim não conseguem ser felizes? E ele mostrou uma serenidade, inclusive quando ele fala assim, o Bruno, né? Voltando à entrevista do Bruno, que ele fala, em um momento ele fala assim, eu poderia ter tido muito mais, mas eu não quis me esforçar, porque o que eu tinha já era o suficiente para mim. Eu não quis me esforçar e estava feliz. E hoje eu estou feliz, eu não tenho nenhum tipo de arrependimento. É muito interessante essa entrevista dele e mexeu muito comigo para mostrar como que as pessoas são quando elas têm consciência das coisas que elas fazem. Às vezes você acredita que os desejos que você tem, principalmente materiais, vão resolver um problema de felicidade. E às vezes você não se interessa por isso. Você é uma pessoa que não se interessa por isso. Você é uma pessoa que precisa de uma aspiração muito maior. Nem para todos essa coisa de materialismo funciona. Tá? Isso é muito óbvio, é muito claro. Nem todo mundo está ligado nisso. Para algumas pessoas, o desejo a ser realizado é um desejo artístico, um desejo intelectual de conhecimento, um desejo de sentido. Desejo de sentido. Desejo que o seu trabalho, aquilo que você faça, tenha sentido. Que, inclusive, até o marketing usa muito isso, né? Aquela coisa de marketing existencial, né? Que o Pondé fala bastante, que é justamente de você falar, não, porque eu tô salvando o mundo, eu tô salvando todo mundo, mas não da boca para fora. Não, não, não vamos cair nesse erro aqui de condenar qualquer tipo de coisa desse tipo, de uma aspiração maior. Eu acho que algumas pessoas têm esse desejo verdadeiramente grande. Por isso que tem muitas pessoas que se realizam muito no trabalho voluntário. O cara é feliz no trabalho voluntário. O cara é muito feliz no trabalho voluntário. Uma coisa que eu falo para as pessoas, às vezes na escola até o pessoal pega um pouco no meu pé. Não é que pega no meu pé, faz parte do processo escolar. Né? Fala, pô, Leandro, você precisa fazer projetos com os alunos. É verdade. Projetos, pode ser uma maquete, um projeto maior, envolver os alunos em atividades. Porque eu faço muitas aulas expositivas. Por que eu faço muitas aulas expositivas? Porque eu adoro falar. Eu adoro falar. Eu não gosto de conversar. É um problema com as pessoas. Mas, ó, o professor Piscine se expondo aqui novamente. Mas eu adoro falar. Eu adoro falar de uma coisa, de um tema que me interessa. E, cara, eu adoro fazer isso. Eu só não faço mais porque eu acho que eu encho o saco das pessoas. Mas se eu pudesse falar de coisas que eu li, de músicas, de filmes, de coisas que eu estudo, então coitada, minha esposa até sofre às vezes comigo aqui, porque eu fico falando, ah, não sei o que, ela fala, aham, Leandro, aham, tá bom, por favor, vai falando aí. Então começa com isso, o seu desejo, lute pelo seu desejo, porque a sua jornada para conquistar o desejo pode ser aquilo que vai se tornar a sua vida feliz, pode ser aquilo que vai tornar a sua vida feliz. Lição 2. dinheiro e felicidade. O que, que o Bertrand Russell fala aqui no livro A Conquista da Felicidade? Ele diz o seguinte: quanto a mim, gostaria que o dinheiro me desse apenas tempo livre e segurança. Mas o que o homem moderno típico quer mesmo é mais dinheiro. Com vistas à ostentação, à magnificência e ao ofuscamento daqueles que até agora têm sido seus iguais. O dinheiro e a felicidade. Dinheiro não traz felicidade, dinheiro traz felicidade. É um conceito difícil. É, como uma pessoa que passou certa dificuldade, eu não fui obrigado a trabalhar quando criança. Minha mãe nunca fez isso comigo. Ela, pelo contrário, minha mãe cuidou muito bem de mim, ela sempre me incentivou, ela me deu muito carinho, que eu acho que isso é o mais importante. Amor e carinho. Isso eu nunca posso falar da minha mãe. Mas eu não tive facilidades materiais. Não tive facilidade. O quanto minha mãe pôde me dar de bens materiais, ela ofereceu como uma mãe, mãe solteira, que a gente falava, hoje a gente fala mãe solo, né? Mudou o termo. Mas como uma mãe que o meu pai não esteve presente, não participou nem materialmente, ela fez tudo o que foi possível. Eu tive uma família também, por parte de tios e avós, que me acolheram muito bem, mas assim, a gente não nadava na grana. Então, com 18 anos, a minha mãe não trabalhava mais, eu tive que trabalhar. Então, a minha vida foi muito difícil em termos de trabalho, trabalhando salário mínimo, e aí você tem que pagar conta e toda aquela coisa que não, eu não tinha outra pessoa, era tudo eu. A partir dos 17, 18 anos, somente eu. E foi assim até os 20, cacetada. E o que que acontece? Eu sei que quem fala que dinheiro não traz felicidade, cara, não passou dificuldade, sabe? Não teve que passar situações complicadas, de cortar luz, de você ficar entre, cara, compro, pago uma conta, ou compro o que comer, entendeu? Eu sempre digo o seguinte: quem tá nesse meio, é uma percepção minha, tá? Por favor. Tem um meio de extrema pobreza. Eu tô na rua pedindo dinheiro. E tenho esse meio que é assim, cara, eu não tô na extrema pobreza, mas eu tô vendendo a janta para pagar o almoço. Cara, esse é muito complicado. Eu tinha uma casa, tinha um lar, isso é muito importante, mas ao mesmo tempo eu tinha que manter. Então, durante muito tempo, minha casa ficou sem muro, sem terminar e toda aquela coisa. Por quê? Porque a grana não cobria as coisas. Estou falando aqui uma questão pessoal minha, por quê? Porque eu acredito que o dinheiro faz parte do processo de felicidade para mim. Olha que coisa. Para mim é muito importante. Entendeu? Por quê? Porque para eu executar esse trabalho que eu estou executando aqui, que eu amo fazer, eu tenho agora um ambiente que me favorece isso. Mas isso é uma questão minha. Eu sei que tem pessoas que não se importam com isso. Elas não se importam. O cara não tá nem aí. Entendeu? E eu não acho que essa pessoa é sem ambição, eu acho que é a característica dela. O grande problema que o Bertrand Russell vai dizer aqui é o seguinte: quando o dinheiro se torna o seu guia máximo e ele determina a sua felicidade, ele joga com você, ele joga com a sua vida. Se você tem dinheiro, você tá bem, se você não tem dinheiro, você tá triste. Ele passa a jogar com você dessa forma. Eu já fui assim, entendeu? Eu já fui assim. Então, assim, se tem dinheiro, eu tô bem, se não tem dinheiro, não tá bem. Se você tá tendo sucesso, o seu sucesso tá atrelado à questão material. Senão, não tá. Não é uma pessoa dizer para você obrigado, é alguém pagar você. Aí que você percebe que é o sucesso de fato. Tem pessoas que dizem, esse sou eu. E eu sou feliz assim. Eu acho que aí cabe uma análise pessoal. Uma análise pessoal. Uma análise de si mesmo. Conhecer a si mesmo. Conhecer os seus desejos, os seus anseios. O quanto você realmente é feliz. Entendeu? O quanto você realmente é feliz. Isso é muito complicado de dizer. Por quê? Porque ele coloca o seguinte: quanto a mim, gostaria que o dinheiro me desse apenas tempo livre e segurança. Só isso que ele quer. O nível de dinheiro para ele é: preciso de tempo livre para quê? Para ele pensar, porque não é um pensador. E segurança. Segurança para quê? Para ele manter ali a vida dele, alimentar, saúde, toda aquela coisa. Ponto. Isso tá a felicidade dele. Eu, durante muito tempo, eu acompanhei, eu li a biografia do Onassis, foi um dos maiores milionários dos anos 90. Eu li muitas biografias de pessoas que, de empresários e empreendedores, e sabe o que eu percebo? Nunca foi o dinheiro. Nunca foi o dinheiro, nunca foi o dinheiro. Sempre foi um outro tipo de conquista. Eu sempre percebi, na biografia do Onassis, por exemplo, eu percebo que o objetivo dele não era o dinheiro. O objetivo dele era ser o maior lá, cara, que fazia os barcos. Entendeu? Ou ter o que ele tinha em termos de poder e influência. Olha que coisa. Não estou falando que isso é bom. Só estou falando que o dinheiro não era o fim. Ele era o meio. E eu acho que isso é um ponto importante quando você pensa em dinheiro e felicidade. O meio. O meio que cria para você as situações, os momentos, o ambiente que você precisa ser feliz. O ambiente que você precisa ser feliz. É isso que você tem que ter. Essa relação que você tem que ter com o dinheiro. E pensar sobre isso. Qual a relação que você mantém com o dinheiro e o quanto ele tem influenciado a sua felicidade? Vou deixar essa pergunta em aberto, porque vamos para a lição 3. A vida não é uma competição. Olha o que o Bertrand Russell fala aqui no livro A Conquista da Felicidade. O problema decorre da filosofia de vida que todos receberam, segundo a qual esta é uma luta, uma competição, e que só o vencedor merece respeito. Essa forma de encarar a vida leva ao cultivo exagerado da vontade, às custas do sentido e do intelecto. Eu preciso vencer, eu preciso ser o melhor, eu preciso estar ganhando o tempo inteiro. Eu acho que o Bertrand Russell vai falar muito aqui da cultura inglesa, norte-americana, principalmente norte-americana, com essa coisa de vencer. Competir com o outro. Inveja e ser o melhor. Estar em primeiro. Eu aprendi... Bem, vou conversando com você falando um pouco da minha vida, né? Eu aprendi o seguinte, e... Quando eu falo também, não tô querendo dizer que eu sou o melhor, tá? Não custa repetir isso aqui. Quem já ouviu o Piscine Cast, lá vem o professor Piscine viajar de novo, a gente já sabe, tudo bem. Então eu não vou repetir. Não quero dizer que eu sou o melhor, eu tô só dando como exemplo. Eu ainda tenho muito o que melhorar. Pronto, parei. Vamos lá. Eu aprendi que... Eu aprendi a olhar somente pra mim. Eu aprendi a olhar somente pra minha vida. Aquilo que eu quero. A competição é comigo mesmo para ser uma pessoa melhor. E quando eu li o livro, nós temos aqui um Piscinecast sobre isso, inclusive a segunda vídeo que eu gravo falando sobre isso, um Piscinecast sobre o Jordan Peterson, as 12 regras da vida, 12 regras para a vida. Não é esse o nome do livro, mas temos aqui, coloca Jordan Peterson, Piscinecast, 12 regras para uma vida melhor. O que, que ele fala? Ele fala, nunca... Compita, não procure ser melhor que os outros, procure ser melhor que você mesmo do passado. Procure melhorar a si mesmo. Gosto muito dessa ideia do Jordan Peterson. Você vê, eu acho que é uma visão de que você precisa melhorar a si mesmo como ser humano e não tentar competir para ver quem é melhor, quem é pior. E isso eu falo agora aqui, principalmente com os meus amigos homens, tá? Eu percebo isso mais com os meus amigos homens aqui, gênero masculino. Talvez as mulheres também percebam isso, mas vou falar agora aqui de uma área que eu tenho mais conhecimento. É, essa coisa de eu preciso ser o melhor, eu preciso ter o melhor carro, eu preciso ter a melhor casa, eu preciso ter o melhor não sei o quê, mas em questões materiais, em outras questões biológicas também, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque estamos em um Piscinecast, em um ambiente familiar. Mas os meus amigos homens entenderam. Até isso. Então todos esses elementos de competição, eles entram no jogo da masculinidade. Eu acredito que você tem que olhar para si mesmo, competir consigo mesmo, tentar ser melhor, olhar para trás, ver os erros que você cometeu, ver o que você está fazendo, para que a sua vontade não aconteça como o Bertrand Russell colocou aqui, a sua vontade não esteja acima dos sentidos e do intelecto. O que é os sentidos e o intelecto? Cara, a sua vontade de vencer está acima do seu raciocínio. Você não passa a ver o outro como ser humano. Você só quer acabar com ele e ser melhor que ele. Você não passa a pensar nos seus sentidos, nos seus sentimentos, naquilo que você sente, inclusive na sua compaixão. Você só quer vencer. Eu falando isso aqui, eu sei que tem pessoas que têm um perfil extremamente competitivo em todos os casos. Perfil de guerra. Eu sei que pessoas que têm esse temperamento. você pode mudar. Porque em muitos casos isso causa sofrimento. Eu lembro de um livro que eu acho que é do Paulo Coelho. Eu não li o livro, mas esse título ficou na minha cabeça. Às vezes o título fica na cabeça, né? O vencedor está só. É a solidão, que muitas pessoas têm dificuldade de lidar com solidão, é justamente isso. Às vezes as custas de você querer vencer a todo, ser o melhor, ser o grande, à sua volta você vai olhar e não tem mais ninguém. E aquilo vai bater em você. Eu sei que tem pessoas que falam, eu não me importo. Eu não me importo com isso. Mas quando você realmente está sozinho, você olha e fala, cara, eu vou compartilhar minha felicidade com quem? Eu vou compartilhar o que eu venci com quem? Quem está ao meu lado? Não podemos descartar as relações humanas. Não podemos descartar o seu intelecto, a sua racionalização. Tudo isso é elemento importante. Cuidado ao ver a vida como uma eterna competição. Com essa corrida, como eu atendo muitos alunos em processo de prova, alunos adultos, eu vejo essa corrida, essa competição de que precisa ser para ontem, para ontem, para ontem, para ontem. Como um meia culpa aqui também, eu fui assim. Hoje eu estou tranquilo. Se tiver que demorar 10 anos para fazer uma coisa, eu vou demorar 10 anos. Eu não é mais o que me preocupa. O que me preocupa agora é fazer um bom trabalho. Entendeu? Do meu jeito. Eu já cometi erros aqui, por exemplo, no canal do professor Piscine, falar de outros canais que pegaram conteúdos meus, e depois eu percebi e falei, cara, pra que isso importa? Pra que isso importa? Entendeu? Você vai aprendendo a lidar consigo mesmo, em ser uma pessoa melhor, do seu jeitinho. Bom, lógico, eu tô falando aqui pra vocês ainda com muitas coisas a serem melhoradas. O professor Piscine ainda tem muita coisa a ser melhorada. Mas uma coisa que eu aprendi a não ver essa vida como competição. Eu gostei muito disso que o Bertrand Russell colocou. Eu não vejo essa vida como competição. Não é esse o meu ponto. Mas se você vê, tome cuidado. Por quê? Porque você acaba tendo uma personalidade combativa. Combativa. Alguém fala pra você, por exemplo, cara, isso aí não tá certo. Você acha que tá querendo te passar a perna. Alguém chega e fala, cara, não compra isso aí não presta. Você fala, ah, porque você quer que o seu seja melhor que o meu. Então o tempo inteiro essa competição vai tomando conta da sua mentalidade e você não consegue ser uma pessoa sociável. Não consegue se relacionar, eu nem vou falar sociável, não consegue se relacionar com os outros positivamente. Positivamente você não consegue se relacionar. Entende? Tome cuidado com isso, tá? Lição 4. Aproveite o ócio. Olha só, para ser mais feliz. Ele coloca o seguinte, Bertrand Russell, no livro A Conquista da Felicidade, escreve o seguinte, pessoas têm evitado com horror o ócio tranquilo e restaurador dos nervos. Acham necessário uma contínua aceleração, cujo desfecho natural serão as drogas e o colapso. O remédio consiste em reconhecer a importância do gozo saudável e sereno de um ideal de vida equilibrado. Aceleração. Aceleração, estar constantemente em aceleração, constantemente buscando mais. Você não para. Por quê? Porque na sua cabeça, na sua mente, parar é errado. Tem gente que falava, não, eu não gosto nem de dormir, porque para mim dormir é perder tempo. Né? Tinha gente que falava isso. Dormir para mim é perder tempo. E esse é o problema. O ócio é o que vai fazer você ter uma vida boa muitas vezes. Pensar com tranquilidade, pensar bem. Veja só, eu estou pegando aqui o ano que esse livro foi escrito. O ano que esse livro foi escrito, mas provavelmente foi antes dos anos 70, né? Que foi quando o Bertrand Russell faleceu. Eu não estou aqui com o ano dele, só tem um ano de publicação da Nova Fronteira. Mas esse livro provavelmente é antes dos anos 70. Bertrand Russell já estava falando de contínua aceleração. Imagine se ele vivesse no tempo de hoje. Ele ia ficar maluco. Cara, você tem que estar o tempo inteiro. Eu acho engraçado as propagandas hoje em dia. Antigamente as propagandas eram, tô doente, não sei o quê, dessas coisas de gripe. Tô doente, é gripe, não sei o quê. O cara falava lá, bene coisa, entendeu? O cara tomava pra ficar bem. Agora não, a propaganda, tem lá a atriz, ela tá tipo, a minha vida é muito dinâmica, eu nunca paro e eu não posso ficar doente. Por isso eu tomo gripe não sei o quê. Aí a pessoa tá bem. ela não pode parar. Olha só, cara, a doença que muitas vezes vem como um sinal de que você precisa parar, ela é combatida com remédio para você continuar. Não estou falando que você precisa ficar doente, mas às vezes você precisa parar. Você não para. É contínua aceleração. E ele coloca a contínua aceleração cujo desfecho natural são as drogas e o colapso. Drogas, no sentido aqui, não são drogas ilícitas. Remédio. Você não consegue parar. A sua mente não para. Você fala, cara, eu não consigo ficar sossegado. Você não consegue tirar um momento de descanso. Entendeu? Não estou falando para você ser preguiçoso. Aqui vale lembrar do livro do sociólogo italiano Domenico De Masi, que eu quero trazer aqui no Piscinecast, que é o ócio criativo. Ele fala bastante disso. Você precisa deixar a sua mente ficar tranquila para pensar nas suas coisas. Às vezes as decisões que você precisa tomar na sua vida tem que ser decisões em momentos de tranquilidade. Isso aqui é muito difícil que eu falo. Às vezes tem alguém que me escuta aqui do mercado corporativo ou de liderança de algum empreendimento e fala, professor, você está viajando, eu não tenho esse tempo. Eu sou um cara que preciso estar sob pressão decidindo. Voltamos na lição 3, né? Aquela vida em eterna competição. A vida é uma guerra, é uma luta. O cara está o tempo inteiro. Onde isso vai levar você? Não podemos confundir aqui satisfação momentânea com felicidade. Eu acho que a proposta do Bertrand Russell é justamente uma felicidade plena. Felicidade plena. E às vezes o conceito de felicidade que a gente fala aqui não é claro para a maioria das pessoas. O que é felicidade? A pessoa confunde alegria momentânea com felicidade. Ele fala isso no livro. A felicidade não é alegria momentânea. Felicidade não é um desejo, não é um gozo. É momentâneo. Felicidade é plena. É você olhar e falar, cara, eu estou feliz. Estou feliz. Estou bem. Estou tranquilo. E não um autocondicionamento. Quando você olha internamente, você não está bem. Mas você fala, não, eu sou feliz, tá bom. Ah, tá bom, não preciso disso. Uma felicidade genuína. De internamente, mentalmente. E fora, você expressa isso. Através da sua vida. Porque o que vai demonstrar que você é feliz? Os seus atos. A forma como você lida com as pessoas, a forma como você vive. Não estou falando que você vai ser um robô ou ser uma pessoa feliz, uma pessoa zen em 24 horas. Ainda existem os defeitos. Mas você demonstra, na maioria das vezes, que é satisfeito com a sua vida. No sentido de satisfeito, de feliz. Estar em paz consigo mesmo. Paz. Paz, eu acho que a felicidade está muito associada a esse termo paz. E estar em um momento consigo mesmo, parar, inclusive parar, eu até recomendo aos amigos e amigas aqui que às vezes escutam o Piscinecast, que emendam. Estou com muito cuidado, vou falar isso aqui. Por isso que esse programa não tem audiência, por favor, professor Piscine, fica quieto, alguém vai falar. Pessoal, mas vou ser sincero. Não emende um Piscinecast no outro, um podcast no outro. Tire um tempo para pensar nas coisas. Tire um tempo para pensar nas coisas. Falei até recentemente num vídeo que eu acabei de gravar. Este manhã eu estava escutando uma palestra da professora Lúcia Helena, lá do Nova Acrópole. Eu não emendei. Eu tenho outras que eu quero escutar. Eu não emendei uma na outra. Eu parei. Eu parei para pensar naquilo. Eu parei para refletir naquilo. Porque eu quero que aquilo que eu escutei naquele momento entre na minha mente, eu raciocine, racionalize, pense, faça parte de mim, porque aquilo é importante. Eu acredito que o Piscinecast não entre, tá, com toda a modéstia aqui, sem falsas humildades aqui desse humilde professor, sem falsas humildades. Eu acredito que o Piscinecast entre na onda dos podcasts que provocam você a uma reflexão. Esse é o meu objetivo, tá, provocar você a uma reflexão. Não é um bate-papo à toa, de bobeira, de não sei o quê, de outras coisas, tá? É provocar uma reflexão. Eu tô falando isso aqui com muita tranquilidade, tá? Não menosprezando qualquer tipo de conteúdo que exista, porque entretenimento é importante também. Mas eu acredito que o Piscinecast precisa provocar em você pensar na sua vida. Parar e pensar na sua vida. E é um momento de, às vezes, você parar, inclusive agora, e começar a pensar no que eu acabei de falar. No final, depois. E depois escute, tá? Piscinecast. Então, não abandone o Piscinecast. Aproveitar o ócio, ter equilíbrio na sua vida. Ação, repouso. Ação, repouso. Onde que vi isso? Na administração espiritual do tempo. que eu tenho ali que eu vou fazer em breve um Psinecast. Ação e repouso. A vida é assim. Sol, lua. Ação, repouso. Depois da tempestade, bonança. E você vai seguindo isso. Vai seguindo esse ritmo de vida que vai trazendo para você felicidade. É uma coisa que você vai aprendendo a desenvolver. Tá? Talvez eu falando isso agora para você, você não consiga ver a sua vida assim, com essa tranquilidade, com essa paz. Mas é se você estiver disposto, voltamos ao que ele falou no começo. Se você fizer um esforço bem orientado, você pode atingir esse objetivo de felicidade. Lição 5. Esqueça o sexo vazio. No ato sexual sem amor, olha o que o Bertrand Russell está falando. No ato sexual sem amor não há nada disso. Quando o prazer momentâneo termina, só restam a fadiga, o desgosto e a sensação de que a vida se acha vazia. O amor faz parte da vida na Terra. O sexo sem amor, não. O amor faz parte da vida na Terra. O sexo sem amor, não. É a visão filosófica do Bertrand Russell. Quantos relacionamentos não são vazios justamente por conta disso? Justamente por conta disso. Eu não vou condenar qualquer tipo de prazer aqui, no sentido moral, de uma satisfação biológica que nós temos, que muitas vezes é esse prazer. Mas ainda mais feliz é quando você consegue fazer esse sexo, ter esse prazer com amor, com a pessoa que você gosta, com a pessoa que você se sente bem, com várias pessoas que você ama. Você aqui, tô falando só de monogamia. Talvez você tenha uma relação poligâmica, né, que exista amor. Não sei, não posso reduzir a um tipo de relacionamento apenas aqui, onde haja amor. Eu não sei, são vários tipos de pessoas. O mais importante é qual é a relação desse prazer com o amor. Desse prazer com o amor. Será que muitas vezes você não tem utilizado o sexo e o prazer momentâneo como uma tentativa de tentar ser feliz, uma tentativa de felicidade que não é atingida porque você se sente cada vez mais vazio? E esse prazer, ele pode ser um prazer que você procura no outro ou um alto prazer? Um alto prazer com uma atitude de masturbação constante, onde você procura se satisfazer através desse prazer, mas não resolve o mais profundo da sua vida. Veja bem, são provocações filosóficas do Bertrand Russell que eu estou aproveitando aqui para me aprofundar. Não estou condenando a questão biológica do sexo, de que você precisa se relacionar e toda aquela coisa, né? Perpetuação da espécie e toda aquela coisa. Não é isso. Mas se você quer ter a felicidade com o prazer, é através do amor. O amor que você sente com outra pessoa. A felicidade que você tem com a outra pessoa. Quantas pessoas não estão procurando justamente isso? Quantas pessoas não estão procurando justamente isso? E mais uma vez, não estou condenando, não é que estou falando, porque você fica saindo com vários parceiros, você é uma pessoa infeliz. Também não é. Talvez você esteja buscando, procurando alguém. Eu acho que a reflexão deve ser feita por você, não por mim. Eu não tenho que condenar ninguém aqui. Eu tenho que olhar para a minha própria vida. Mas eu acredito que você deve fazer uma reflexão pessoal. O que você está buscando em alguém? O que você está buscando com aquela pessoa? O que você quer? Às vezes eu... me desculpa, é difícil falar sobre isso porque é dar a entender que só a minha visão é a que vale, mas eu acho muito difícil quando eu assisto esses reality shows, desses streamings de relacionamento. Eu assisto vários com a minha esposa. Eu gosto, tá, pessoal? Eu falo aqui de coisas profundas, né? O professor diz, mas se assiste reality show, eu assisto. É o que eu faço, eu acho divertido. E às vezes, cara, dá uma semana nos reality shows, uma semana que conhece a pessoa fala, te amo, umas frases de efeito boba, ai, meus pulmões param quando eu penso em você. Nossa, mas que vazio, que vazio, entendeu? Que vazio. Pensar nesse relacionamento, pensar como você se envolve com as pessoas, como que você é. Qual que é o relacionamento que você tem consigo mesmo para que você busque essa outra pessoa e você se complemente com ela, com amor? e não sendo apenas um prazer momentâneo que você tem. É, que muitas pessoas só querem isso. E culturalmente, culturalmente, né, através das músicas, vídeos, etc., isso é propagado cada vez mais. Por quê? Porque isso vende. É, porque isso vende. Não se preocupe. Os cantores sertanejos e os filmes de péssima qualidade não estão fazendo isso porque estão preocupados com sexo livre ou amor livre. Pelo contrário, eles querem vender. É só isso que eles querem. Eles não estão preocupados com isso, ou com liberdade de sexo, ou coisa do tipo. Não é nada disso. Porque quem fez isso, de verdade, foram outros cantores, outras músicas, outro momento cultural no passado. Agora é só porque vende. Porque o sexo vende muito bem. E rende muito. Sensualidade, sexo, prazer, etc. Lição 6. Exercite o seu corpo. Olha o que, que o Bertrand Russell fala. Fadiga puramente física, desde que não seja excessiva, tende, em todo caso, a contribuir para a felicidade. Proporciona sono profundo, bom apetite e acrescenta atrativo aos prazeres possíveis nos dias sem trabalho. Quando excessiva, transforma-se em algo muito ruim. Lógico, o Bertrand Russell aqui vai falar como um intelectual, ele vai puxar a sardinha pro lado dele. Ele vai falar que, cara, você tem que se exercitar. Você precisa se exercitar. O seu corpo precisa se exercitar para que você tenha uma certa felicidade. Olha só, pessoal. Todas essas lições do Bertrand Russell não são um pacote. Você tem que fazer tudo isso para ser feliz. Ele está dando pistas. Talvez você não se exercite e seja feliz. Fala para o professor Piscine, pelo amor de Deus. Se eu tiver que me exercitar, você é a pessoa mais infeliz do mundo. Mas eu gosto muito do conceito do Einstein. Quando ele diz, por exemplo, que uma atividade intelectual leve equivale a uma atividade física leve. Faz bem para o corpo, faz bem para o seu cérebro. Faça uma atividade física leve. Uma caminhada. Um exercício tranquilo. Não precisa se matar de se exercitar. Existem pessoas que a felicidade delas, com muito cuidado, né, com a utilização desse termo, e cabe uma reflexão pessoal da própria pessoa, daquilo que ela quer, está em se exercitar constantemente. Não sei. Há felicidade sem equilíbrio na vida? Quando a pessoa deixa de fazer tudo e se concentra somente no seu corpo? Onde o seu corpo é somente o que importa para ele ou para ela? Fica a reflexão da pessoa. Não vou julgar ninguém. Eu acredito que o pacote de equilíbrio de você cuidar do seu corpo e, como ele diz, vai ajudar você a contribuir para a felicidade. Por quê? Porque proporciona sono profundo, você cansa o seu corpo. Bom apetite para comer bem, tranquilo, você vai sentir fome. E acrescenta atrativo aos prazeres possíveis nos dias sem trabalho. Você não vai trabalhar, vai fazer uma caminhada, vai dar uma olhada em alguma coisa, vai pensar, deixar sua mente devagar um pouco, fazer um exercício. Tem pessoal que gosta de fazer uma corridinha, entendeu? Uma bike, uma natação, tênis, beach tênis, qualquer coisa. Jogar uma bolinha. O mais importante é que esse exercício contribua para a sua vida. Crie em você aquele senso de felicidade, de completude. Você está cuidando do seu corpo, da sua mente, do seu espírito e de todas as outras formas. Entender que o exercício físico muitas vezes vai ser um bom motivo para você descansar. Você parar um pouquinho, descansar. Cara, cansei, fiz um exercício físico, fiquei cansado, mas agora estou descansado. Estou tranquilo. Entendeu? Exercite o seu corpo. A lição 7 do Bertrand Russell para conquistar a felicidade é organize sua mente. Né? Ele não usa esse termo que eu uso bastante no Piscinecast. Ele fala o seguinte, olha o que o Bertrand Russell fala. Espantoso o quanto homens e mulheres podem aumentar a felicidade e a eficiência cultivando uma mente ordenada, que pense de maneira adequada nas horas certas e não inadequadamente a todo momento. Paz mental. Eu coloquei organizar a mente, mas paz mental. Vale a indicação aqui do Piscinecast Mente Serena. Coloca Mente Serena Piscinecast aí na busca, que você vai encontrar esse episódio onde eu falo de você cultivar uma mente serena. E o que o Bertrand Russell quer dizer com isso aqui? Quer dizer que você deve cuidar da sua mente também. Você não pode deixar seus pensamentos aleatórios. Não pode deixar seus pensamentos aleatórios. Eu coloquei um objetivo pessoal meu de cuidar muito dessa questão mental, de como eu penso, porque os meus pensamentos são extremamente aleatórios. E nos últimos anos tem piorado. Eu perdi muito das minhas práticas meditativas por conta de questões pessoais, já falei aqui no Piscinecast. Estou retomando agora, mas retomando como estilo de vida ainda mais. Não só condicionando a um tempo da minha vida para uma meditação, para deixar minha mente concentrada, mas no dia a dia, cuidando dos pensamentos que chegam até mim. Me concentrando, tendo esse meta-pensamento, pensar sobre o meu pensar, observar o meu pensamento, observar com os olhos da mente, lógico. O que eu estou pensando em cada momento? Quais são os desejos que são gerados? O que eu estou fazendo? Qual é o meu objetivo? Qual atividade estou realizando? Neste exato momento estou gravando o Piscinecast. Como está a minha mente nesse exato momento? Quando eu falo, quando eu converso com você, é um momento de silenciar mais a minha mente. Os pensamentos vêm e eu já falo diretamente aquilo que vai sendo produzido, né, na minha mente aqui com base na leitura. Mas cultivar mais essa mentalidade ordenada. Mente ordenada, como ele coloca, que eu coloquei mente organizada. Por quê? Porque se você ficar aleatório com a sua mentalidade, você vai ser controlado também pelos seus impulsos. Mente vai gerar impulsos em você. Desejos. Sua mente vai gerar desejos. Desejos que precisam ser saciados. Né? De forma geral. Desde comida, prazer sensual, etc. Tá? Então, tomar cuidado com essas coisas que chegam até você. E aqui vale, eu acho que para o momento que a gente vive atual, é a busca sempre de um bom terapeuta, um psicólogo, que ajude você. Não precisa passar por isso sozinho. Você pode procurar um terapeuta, onde você pode conversar e expor boas amizades. Boas amizades ajudam. Boas amizades ajudam. Pessoas que você pode conversar com franqueza, com clareza, onde elas estendam uma mão amiga para você sem condenar, sem querer algo em troca, simplesmente conversar. Simplesmente te escutar muitas vezes. Só te escutar. Né? Escutar o que você está falando. Só isso. Fala. A pessoa, muito bem, escutei. Né? Isso é uma coisa que pode ajudar você a organizar melhor a sua mente. Ter um diário. Escrever os seus pensamentos. Colocar um pouco para fora. Né? Tangibilizar um pouco dessa coisa que está o tempo inteiro na sua cabeça. Colocar no papel para você observar aquilo e refletir sobre as suas ações. Eu faço muito isso. Né? Eu escrevo, eu digito muito, tenho minhas notas aqui do computador, então o tempo inteiro eu estou escrevendo, colocando alguma ideia, alguma coisa que surge, estando consciente a minha mente, consciente a minha mentalidade, esses desejos, controle. Cuidado com essa palavra controle, né? Mas tentar, né, ter mais esse domínio mental para conseguir executar as minhas tarefas com mais efetividade. Não é fácil, tá? Organizar a mente, ter o que ele fala aqui de mente ordenada, não é fácil. Mas é um processo contínuo na sua vida para a conquista da felicidade. Porque quando você percebe que a sua mente está mais ordenada, você está bem. Pense nos momentos que você está bem na sua vida. Que você fala assim, cara, aquele momento na minha vida, ou pode ser recente, talvez você está escutando o Piscinecast e fala, professor, professor Piscine, nesse momento eu tô muito feliz. Cara, se concentra muito nesse momento. Se concentra no momento do passado, que você sentiu que estava muito feliz, e busca ali quais elementos tornaram você feliz naquele momento. E busca lembrar como estava a sua mentalidade. Você vai descobrir que a sua mentalidade estava em paz. Sua mente não estava divagando o tempo inteiro, pensando em várias coisas. Você estava em paz. E não estou falando com isso que você precisa deixar de racionalizar, pensar sobre os seus problemas, buscar soluções. Não é isso. Sua mente é contínua, está trabalhando. Mas é pensamento bobo que surge o tempo inteiro. Entendeu? Quando você tá lá, de repente vem uma coisa na sua cabeça, você aceita aquilo que vem. O que é aceita? Você começa a deixar que aquilo domine a sua vida. Sei lá, você tá cozinhando e de repente você fala, por que que o fulano falou comigo daquele jeito? Aí você vai aumentando, aí você vai ficando com raiva, mas quando chegar no trabalho, eu vou acabar com ele. Do nada. E você deixou se dominar por aquilo, né? Tome cuidado, tá? Lição 8, aumente a admiração. Lição 8 para ser feliz. Isso que eu achei interessante que o Bertrand Russell colocou. Ele fala o seguinte, felizmente existe na condição humana uma paixão que compensa isso, a admiração. Quem quiser aumentar a felicidade humana deve buscar aumentar a admiração e reduzir a inveja. Porque a inveja gera infelicidade. A inveja gera felicidade. Eu não sei quem me falou isso. Não sei se eu escutei numa palestra da professora Lúcia Helena que um dos filósofos gregos falava que você também é responsável pela inveja dos outros. Quando você expõe. Você se expõe demais. Você se expõe demais. Lógico. Os filósofos gregos pegam pesado. Quem, hoje em dia, você falar isso para as pessoas que não... Porque você se expõe demais, onde todo mundo tem que ser o tempo inteiro autêntico, verdadeiro e me aceitem como eu sou, vai soar muito errado. Alguém vai falar, onde já se viu? Agora eu não posso me expressar, me colocar do meu jeito. Tudo bem. Cara, você pode fazer o que você quiser. A filosofia aqui do professor Piscina é você faz o que você quiser. Você faz, aceite as consequências das coisas que você faz. Só isso. Só isso. Entendeu? Você sabe que o ser humano, naturalmente, a maioria das vezes é invejoso. Um do outro. Faz parte do ser humano. Faz parte do ser humano. Há quantos tempos, livros milenares, estamos falando sobre inveja? Você sabe disso. E você se expõe. Ou quando você acha que todo mundo tem inveja de você. Ah, mas não deu certo porque alguém tem inveja de mim e toda aquela coisa. E você acaba alimentando essa infelicidade por causa disso. Por quê? Porque a sua visão está em... Ou eu sou pior, ou eu tenho que ser melhor. Ou eu sou pior, ou eu tenho que ser melhor. O tempo inteiro, você não começa a cultivar uma mentalidade de admiração. Cara, que legal aquela pessoa fez aquilo. E quando eu falo admiração sincera. Ai, cara, olha, tem coisas que me dão, assim, uma certa preguiça. Que é quando eu percebo que a pessoa tá falando uma coisa que não é verdadeira. Tipo lá, comprei um celular. Cara, às vezes eu não costumo... me expor minha vida. Acho que quem vê nas redes sociais não... Sei lá, quem acompanha alguma coisa, eu gosto de expor minhas ideias e não minha vida. Inclusive, particularmente. Eu sei que isso incomoda às vezes as pessoas próximas a mim. Falam, pô, por que o Leandro sumiu? Ele não fala, não posta as coisas e tal. Eu não gosto. E às vezes eu falo as coisas de uma forma inconsciente, sabe? Sem ficar racionalizando. Eu falo, por exemplo, comprei um celular. Aí a pessoa fala, nossa, cara, que legal, parabéns. Você sente que aquilo lá, cara, por que isso? Não precisa. Você não precisa fazer isso. Admiração genuína. Entendeu? Olhar para alguém e falar de verdade. Cara, você é legal. Cara, pessoa, você tá bonito. Nossa, que bacana isso aí. Ou você admirar alguém de fora, uma personalidade histórica, alguém que você se espelha e gostaria de ser igual. Ídolos, né, que tinham antigamente, verdadeiros ídolos, não como tem hoje em dia, né, que o pessoal que não tem capacidade nenhuma, que é ídolo dos outros, mas verdadeiros ídolos como tinham no passado, pessoas de bom caráter que você se espelhava para ser igual. Isso é admiração verdadeira, profunda, real. Quando você fala com o coração, não precisa falar nada se você não tem o que falar. Não precisa expressar uma admiração falsa. Não precisa repetir as coisas, como está hoje em dia nessa coisa meio nova era, do eu preciso repetir amor, abundância, felicidade por você, gratiluz e toda essa coisa. Não precisa. Não precisa. Quem quer usar, use isso. Tá? Não estou condenando também. Só estou falando que isso não precisa. Você pode ser só você. Às vezes você olha alguma coisa e fala, legal. E foi. Não significa que você tem inveja e nem que você não gostou. Você só falou, legal. Foi. Você não precisa ficar cultivando aquilo. Seja sincero com a sua admiração. Uma admiração genuína pelas pessoas. Uma admiração genuína pelas pessoas. Entendeu? Pelas pessoas à sua volta. Reconhecer as qualidades de verdade das pessoas. Quando alguém fala alguma coisa pra você, você fala, cara, que legal. Isso aqui é uma característica muito legal que eu gostaria de ter e que você tem. E que eu quero aprender com você de verdade. E que eu quero descobrir como que você faz, porque eu quero que isso tenha na minha vida também. Quero que isso tenha na minha vida. Entende? Ou quando alguém tem uma coisa e fala, cara, eu gostei disso que você fez. Eu quero fazer isso aqui também na minha casa, no meu carro, na minha vida. Eu quero também porque eu curti, achei legal. Achei legal. Entendeu? De verdade. Sem falsas coisas. Né? Por que que a gente tá aí desse jeito? Porque hoje em dia qualquer coisa você tem que se posicionar porque alguém coloca na rede social. Estou com um emprego novo. Aí todo mundo põe palminha lá. Que muitas vezes não estão de verdade. Não estão nem prestando atenção no que você fez. Entendeu? Não estão nem prestando atenção no que você fez. Então tome cuidado com isso. Cabe reflexão. Não estou julgando ninguém. Cabe a reflexão. Cabe a sua própria reflexão. O que você está buscando quando você se expõe? O que você está buscando? Você quer admiração? Você quer atenção? Mais uma vez, reflita o que você quer quando você se expõe. E não tem problema nenhum quando você é muito bem consigo mesmo. E eu tenho pessoas que eu conheço que são assim. Eu gosto de expor. Não sei. Talvez seja alguma... Eu já vi gente falando isso aqui pra mim. Uma coisa que talvez eu precise identificar depois. Eu não sei o que acontece comigo, mas eu preciso expor a minha vida. Eu gosto de pôr minhas viagens, minhas fotos. Eu gosto de postar as coisas na internet. Eu gosto. E a pessoa, ela tem isso muito claro. E ela vai, sei lá, depois buscar entender isso. Igual eu, qual que é a necessidade, às vezes, que eu tenho de ficar... Né, eu me controlei muito em questões de postar opiniões. Opiniões. É que vocês não têm acesso a isso, porque às vezes eu colocava em grupos particulares. Eu parei, comecei a me policiar por isso. Por quê? Porque isso não é um trabalho que eu realmente quero fazer. Não é uma coisa que eu quero fazer. O que eu gosto de fazer é isso aqui. Então eu tirava energia do que eu gosto de fazer para me dedicar a outra coisa que muitas vezes era uma forma de chamar atenção, de mostrar que talvez eu sou muito inteligente, não sei, talvez fosse isso, né? Cabe aí os meus amigos psicólogos aí que escutam o Cinecast para fazer uma análise, né? Talvez eu tenha que pensar sobre isso na minha vida. É. E aí eu cortei, eu falei, não é isso que eu quero. Reflexão pessoal sua. Tá. Lição 9. O pecado de não viver. Olha o que ele diz. Para dizer verdade, olha o que o Bertrand Russell diz no livro A Conquista da Felicidade. Para dizer a verdade, o sentimento do pecado, longe de contribuir para uma vida afortunada, faz justamente o contrário. Torna um homem infeliz, fazendo-o sentir-se inferior. Por ser infeliz, é possível que se habitue a queixar-se excessivamente das outras pessoas, o que não lhe deixa desfrutar da felicidade nos relacionamentos pessoais. A relação religião-felicidade aqui. Essa coisa de que tudo é pecado e que quando você começa a pautar sua vida nisso e de que tem um Deus que está olhando para você e condenando você o tempo inteiro, você não é feliz, porque essa ideia de pecado faz com que você... comece a se anular os seus impulsos e seus desejos, e não verdadeiramente, e não procurando melhorar, mas se anular, sufocando, né, desejos que você tem, e condenando os outros. Aí que é o pior. Condena os outros que não tem nada a ver com a sua vida. Então cuidado com esse sentimento de que tudo é pecado, porque isso muitas vezes não vai contribuir para a sua felicidade. Ah, mas eu não quero pecar porque eu quero ir para o céu para ser feliz e pleno. Beleza. Mas cuide da sua vida. Cuide da sua vida. Cuidado. Cuide da sua mentalidade. Veja os desejos, os impulsos que você tem. Converse com o seu sacerdote, sei lá, da religião que você pertence. Bom sacerdote também, porque tem cada gente que aí é difícil, que mais atrapalha do que ajuda. Né? Faz discernimento. Mas conversar com aquela pessoa da religião que você frequenta. Não sou contra a religião aqui. Pelo contrário, eu sou uma pessoa que frequenta uma religião. Sou católico. Mas eu tento usar o meu discernimento através das minhas leituras que eu faço, dos livros que eu realizo. Ainda tem muito a percorrer, muita coisa para aprender, cometo vários erros nesse quesito. Mas eu estou buscando. E me colocando no centro disso tudo, não me condenando o tempo inteiro. Puta, eu estou fazendo isso aqui errado, isso aqui eu não deveria estar fazendo, e toda aquela coisa, sentimento de pecado, de certo e errado o tempo inteiro, jogando você de um lado para o outro. Tome cuidado com isso. Tome muito cuidado com isso. E a décima e última lição, acelerando, como sempre, o Piscinecast aqui perdendo tempo, né? Extrapolando o tempo. Tenha um interesse genuíno pela vida. Quanto mais... Olha o que o Bertrand Russell escreve. Quanto mais coisas despertem o interesse do homem, tanto maiores suas oportunidades de felicidade e tantos menores as oportunidades de ele ficar exposto aos caprichos do destino. Já que, se lhe falta uma das coisas, sempre poderá recorrer às outras. Não coloque todas as suas, os seus ovos em uma única cesta. Tenha interesses diversos pela vida. Tenha interesses diversos. Vale a pena ouvir aqui a série de Piscinecast que eu tenho sobre o livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. O Stephen Covey fala disso. Quando você pauta sua vida em uma única coisa e você perde aquilo, você se sente vazio. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você pauta sua vida na família, que é uma coisa maravilhosa, não estou falando que é errado, mas toda a sua vida e a sua felicidade depende da família. E você perde a sua família. Triste. Como que você faz? E eu não estou falando aqui com muito cuidado, porque eu sei que existem mães, pais, que talvez escutem o Piscinecast e perderam filhos, pais, mães. Eu perdi minha mãe. Pessoas próximas recentemente, muito próximas. Né, minha prima. Tudo isso a gente tem que pensar nos interesses que nós temos na nossa vida. Aprender a ver. Sabe que coisa maravilhosa que tem? Quando pessoas que passam por dores muito grandes, de perda, elas ressignificam a sua vida através de um trabalho voluntário, através de uma nova busca para a sua própria vida. Eu não preciso nem, não vou nem ficar falando que você tem que só fazer trabalho voluntário, que isso é o que você tem que fazer. Não é isso. Às vezes, buscando uma nova forma de viver, encarando a vida de uma forma diferente, seguindo em frente. Esse Piscinecast é difícil, hein, pessoal? Porque às vezes vem umas histórias na minha cabeça trágicas, porque eu tenho uma tendência ao ser trágico. E me veio uma história aqui de uma notícia recente, não vou falar, porque o que acontece? Piscinecast segue a tendência moderna, segue a tendência para fazer sucesso. Então disseram que você nunca pode encerrar um vídeo para baixo, porque a pessoa fica mal. Então vamos encerrar para cima. Tenha um genuíno interesse pela vida, acredite, busque novas formas de interesse, busque outras coisas de interesse. Olha para sua vida, cara. Às vezes você vive muito pelo outro, esquece de si mesmo. Às vezes você vive muito pelos bens materiais e esquece de outras coisas. Às vezes você vive muito pelo seu corpo e esquece de outras coisas. Equilíbrio. Porque as pessoas que estão à sua volta observam isso também. Com uma análise pessoal aqui, eu tenho modificado muito a minha forma de viver, porque eu sempre pautei minha vida muito no trabalho. Isso aqui. Ficar muito trabalhando. É uma coisa que eu adoro fazer, então eu perco muito tempo aqui. E nos últimos anos eu tenho aprendido a ficar mais com a minha família. Aprendi as duras penas essa lição, as duras penas, né? Com a perda da minha mãe. Mas eu acho que a lição tem que ser aprendida. A vida me mostrou algo que eu precisava aprender e eu preciso lembrar sempre disso. Inclusive quando eu falo com você é uma forma de me lembrar. Aproveite o tempo com as pessoas que você gosta, converse, passe o tempo com seus amigos. É uma coisa que quando você perde não tem mais como retornar. Aproveite, tenha interesses por temas, por estudos, por novos filmes, por coisas diferentes, por viagens. Busque enriquecer a sua vida, porque quando você enriquece a sua vida, você vai se tornando cada vez mais feliz. É isso, o link para adquirir o livro A Conquista da Felicidade, do Bertrand Russell, que eu acho que vale a pena a sua leitura, da editora Nova Fronteira, está aqui. Está aqui embaixo na descrição desse Piscinecast, embaixo no vídeo, quem está assistindo no YouTube. Peço, por favor, você já clique em gostei, compartilhe e se inscreva no canal, quem está no YouTube. Quem acompanha do Spotify, Apple ou plataformas de streaming, lembre-se, compartilha, manda no grupo da família, do amigo, convide mais pessoas, convide um amigo para conhecer o Piscinecast, porque o Piscinecast depende de você. Quando você compartilha, quando você lá no Apple ou no Spotify dá 5 estrelas, no Apple dá até para comentar, fala lá, professor Piscine, eu tô gostando, manda lá alguma mensagem, porque isso ajuda. dá 5 estrelas no Spotify também, porque isso ajuda. E principalmente compartilha lá no WhatsApp para todo mundo. É você que ajuda o Piscinecast a crescer. Eu sou muito grato a vocês, porque vocês viram aqui que o conteúdo do Professor Piscine é desse jeitinho aqui, do Professor Piscine. Obrigado, assistam outros episódios, um abraço e até mais.